Enquanto o doutor Gustavo, a gente retoma o contato com ele aqui agora, eu vou pedir para a Letícia fazer um relato daquilo que aconteceu, porque vai ser o objeto da nossa conversa aqui com o doutor Gustavo, um episódio que aconteceu com o cantor, compositor, sambista, Tunico da Vila, filho de Martinho da Vila. Muita gente sabe disso, ele mora aqui, mora em Jardim da Penha já há bom tempo, aqui em Vitória. O que, que aconteceu, Lelê?
Vamos aqui explicar para os nossos ouvintes. No último sábado, Cacá, o Tunico da Vila, ele alega, né, ele informa, tem inclusive nas redes sociais dele, que ele foi vítima de injúria racial por parte de um comerciante, de um vendedor ambulante que estava ali na Nova Rua da Lama, né, que foi inaugurado. O que, que aconteceu? A mulher do Tunico, Débora Sattler, estava passeando com o animal de estimação do casal. Para quem não sabe, gente, o casal, a Débora e o Tunico da Vila, eles têm um porco.
É um porquinho mesmo.
É um porquinho, não, um porcão.
Ele foi crescendo, né, Lelê?
É um porco. E aí, segundo o Tunico, esse vendedor ficou muito incomodado com o porco que estava, né, farejando muito ali a grama e tal, e começou a discutir com a mulher dele. Ele viu, desceu e foi também tirar satisfação. Foi quando ele foi indagado pelo vendedor e que mandou ele voltar para a favela, que era o lugar dele. E nesse momento, o Tunico falou: não vou discutir, não pode, não se discute com racista. Ele chamou a polícia militar e vai registrar boletim de ocorrência, né, segundo ele, hoje na Polícia Civil. E aí, a gente agora, nós estamos na linha com o doutor Varela, né? Doutor Varela, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Cacá.
Para a gente entender melhor agora, doutor Varela, sempre, né, é bom a gente esclarecer para os nossos ouvintes situações que tratam de injúria, né? O que, que seria uma injúria racial, um caso de injúria?
Olha, Letícia, a grande questão é o seguinte: as pessoas... isso sempre aconteceu, né? Infelizmente, sempre aconteceu num país racista como é o Brasil, né? Um país desigual como o Brasil. Só que com o advento das chamadas redes sociais, das mídias digitais, as pessoas estão achando que elas podem falar o que elas pensam, né? Sem absolutamente nenhum tipo de repercussão. Elas podem dizer o que elas, quais são os valores, sem nenhum tipo de reflexão. Elas podem colocar em determinadas discussões, como discussões a respeito de aluguel de casas, compra e venda, políticas, etc. tal, o que elas pensam livremente, e isso não é assim. No momento em que você, né, agride uma outra pessoa, e a agressão não é só física, a gente tem o costume de achar, algumas pessoas têm que achar, que a agressão é você bater em alguém, dar um tapa em alguém, dar um tiro em alguém, dar um rasteiro em alguém. Não. No momento que você profere uma palavra que diminui, né, o valor, que você agride o sentimento, na verdade, a autoestima daquela pessoa, você está cometendo uma injúria. Né? E determinadas palavras que são proferidas, elas são injuriosas, e outras mais, elas usam, na verdade, conceitos e valores de raça, de etnia, de religião, de preferência sexual, de forma agressiva. E quando elas fazem isso, estamos diante de uma injúria racial, que muitas vezes é equiparada a uma injúria, a uma afetiva, a uma injúria religiosa e outras coisas mais. É essa diferença que existe hoje. Não do crime em si, que o crime é o mesmo, é só na repercussão, é só no momento que esses crimes hoje estão sendo divulgados, né, e muitas vezes potencializados por via das redes sociais e por via de outras formas de comunicação. Letícia Cacá.
Doutor Gustavo, explica para nós, por favor, eu acho que isso é sempre importante, o que caracteriza essa injúria, porque me parece que a injúria ela tem digamos, uma base, e depois ela é subclassificada. Então nós temos injúria racial e por aí afora. E não é um caso, nesse episódio, a gente não pode falar de nada que seja relacionado às questões raciais, não?
Não, nem sempre. Né? A gente tem que pensar o seguinte: a injúria é todo termo, né, ou ato, né? Muitas vezes, Cacá, você se recusa a dar uma mão quando essa mão é estendida para você, né? Para você cumprimentar. Você pode cometer um ato de injúria quando você vira as costas daquela pessoa com uma conotação que você está menoscabando, que você está diminuindo aquela pessoa. Né? Mas o mais comum é que injúrias sejam palavras, né, e não só apenas atos. Atos e palavras podem constituir injúria. Um sinal qualquer que você faça para uma pessoa pode ser um sinal injurioso. Mas as palavras, quais são as palavras que são classificadas como injuriosas? É aquelas que diminuem o sentimento pessoal de autoestima da pessoa. Né? A gente tem um costume muito comum de ver, antigamente se via mais comum, você chamar carinhosamente uma pessoa que poderia ser de raça negra ou de pele mais escura, porque tomou um banho de sol, de negão. Pô, negão, faz isso para mim e tal. Então, isso era um tratamento carinhoso, que hoje em dia vem sendo discutido aí se efetivamente é carinhoso ou é diminutivo, mas é um sentimento diferente de você chegar para um cidadão e falar assim, sai daí, crioulo, vagabundo. Né? Você chegar dentro de um ambiente pessoal seu, familiar, afetivo, de amigos, e tratar uma pessoa de forma, às vezes, jocosa, usando uma alusão à cor, isso pode ser entendido como uma brincadeira. Né? Não tem problema algum para muitas pessoas isso. Só que quando você dá um tratamento desigual, né? Um tratamento agressivo a uma pessoa, dentro de um contexto social, mesmo as palavras que são usadas afetuosamente, elas podem se caracterizar como injúria. Então, no momento em que você diz para a pessoa assim, olha, eu não vou fazer, não vou discutir com a pessoa que é favelada, com a pessoa que é negra, com a pessoa que é isso, com a pessoa que é aquilo, você está diminuindo aquela pessoa, às vezes, tendo o próprio conceito dela de autoestima. Né? A pessoa não sai na rua para ser tratada, a pessoa não sai na rua para ser desrespeitada, a pessoa não começa uma conversa, uma discussão, um debate com alguém, esperando que esse alguém venha de forma, né, criminosa, né, às vezes com mais ou menor ênfase, destratando, diminuindo, menoscabando, né? Desprestigiando aquela pessoa. Toda vez que isso acontece, né, nós estamos diante de uma injúria. Agora, quando essa injúria tem conotação racial, isso sobe um degrauzinho. Isso passa a ser uma injúria racial porque você desprezou, você desacatou valores que dizem respeito à raça da pessoa, à religião da pessoa, à opção sexual da pessoa. Então não é uma afronta à autoestima de qualquer pessoa que não gostaria de ser xingada. É um desrespeito, é uma afronta a uma pessoa que também não gostaria de ser xingada, muito menos por uma situação que diz respeito a uma escolha, a uma opção sua, a sua condição de vida, ou a sua condição, a sua etnia e outras coisas mais. E aí vai além disso. Você sobe para o próprio racismo, né? O preconceito racial, que é quando você, por conta disso, você impede que determinadas pessoas frequentem determinados lugares, você impede a ascensão profissional de alguém, né? Você retira aquela pessoa de determinado contexto, você expulsa aquela pessoa de determinado contexto, você diminui as possibilidades ou os direitos que aquelas pessoas têm por conta de quê? De raça, de cor, de credo, de orientação sexual e outras coisas mais. Aí nós estamos diante de preconceito, atividade de preconceito, que pode ser, quando esse preconceito é racial, nós estamos diante de racismo, Cacá. É sempre um degrauzinho que vai subindo, vendo a amplitude desse crime.
Ok, então, doutor Gustavo, muito obrigado. Ótima semana para o senhor, bom trabalho.
Um bom trabalho para todos, e uma ótima semana para toda a família Bandeirantes.